DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da noite, dizia. A emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issouf, estarei na sua companhia. Noticiário. Em Moçambique, a campanha eleitoral com vistas autárquicas desta quarta-feira terminou ontem. Os últimos dias foram manchados por violência, principalmente nos municípios geridos pelo MDM, a segunda maior força da oposição. Na cidade da Beira, o sábado foi sangrento, com dezenas de feridos, quando o presidente do município, Debis Simango, se preparava para fazer um comício. A força de intervenção rápida entrou no recinto da campanha a disparar e também lançou o gás lacrimogéneo. Há também relatos de 30 mortos, embora não haja uma informação oficial. Mas o MDM, através do líder da sua bancada parlamentar, Lutero Simango, promete tomar medidas judiciais.
E nós vamos denunciar. Internamente estamos a encontrar quais são os mecanismos, mas agora eu penso já em evidências bem claras dos acontecimentos de sábado e um processo judicial deve ser caminhado com uma forma de investigar, averiguar e procurar saber quem foi o responsável por esse ato.
Na Síria, um ataque à bomba contra uma base do exército perto da cidade de Damasco matou 34 militares, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. De acordo com o observatório, a bomba terá sido colocada dentro ou debaixo do edifício num túnel e há possibilidades dos rebeldes terem conseguido entrar na base militar. Também, de acordo com a oposição, houve duros combates na região de Al-Qalamun, no norte de Damasco. Ainda neste fim de semana, as tropas governamentais tinham avançado mais em Alepo, reduto dos rebeldes. No Egito, um oficial que trabalha no combate ao terrorismo foi morto por um homem armado na última noite no Cairo, informa o Ministério do Interior do país. Mohamed Mabruk trabalhava sobre grupos islamistas que intensificaram os seus ataques desde a destituição em julho do presidente egípcio Mohamed Morsi. De lembrar que grupos islamitas ligados à Al-Qaeda têm reivindicado os ataques registados na capital egípcia, incluindo uma explosão que teve como alvo o ministro do Interior, que sobreviveu. No Chile, Michelle Bachelet ganhou a primeira volta das eleições presidenciais de ontem. Ela recebeu 46,65% dos votos, enquanto a candidata conservadora Evelyn Matthei conseguiu 25,26%. Assim, a segunda volta deverá ser disputada pelas duas a 15 de dezembro. O economista independente Franco Parisi conseguiu 11,07% e o realizador socialista franco-chileno Marco Henriquez Ominami obteve 10,73%. Michelle Bachelet, de 62 anos, é médica e primeira mulher eleita presidente num país da América do Sul em 2006. Ela tenta agora suceder o conservador bilionário, o presidente Sebastián Piñera. A decisão de arquivamento do inquérito ao vice-presidente de Angola, decidido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal em Portugal, foi uma decisão política, disse a Lusa o jornalista e ativista angolano Rafael Marques, assistente no referido inquérito. O ativista considera a decisão um contributo político ao desanuviamento das relações entre os poderes dos dois países que comungam do mesmo interesse em pilhar Angola, considera. Recorde-se que o inquérito, além de Manuel Vicente, abrangia ainda o atual governador da província angolana de Cuando Cubango, Higino Carneiro, e a empresa Porte Mil, que tinham sido instaurados na sequência da queixa apresentada por Adriano Teixeira Parreira por denúncia de transações financeiras em bancos e instituições financeiras portuguesas. Lembrar que antes disso, o presidente angolano, José Eduardo Santos, anunciou a suspensão da anunciada parceria estratégica entre Luanda e Lisboa. Cabo Verde é o quinto entre 52 países africanos com as políticas mais favoráveis às crianças, segundo o Índice dos Países Africanos Mais Amigos das Crianças, publicado neste domingo. São Tomé e Príncipe está na 50ª posição e é um dos 10 países considerados menos favoráveis às crianças por investir pouco em setores importantes como a saúde. Angola caiu 6 lugares e ficou-se pela 41ª posição, apesar de ter melhorado o acesso ao saneamento básico e à educação primária. A Guiné-Bissau subiu 12 lugares para o 40º lugar por causa da ratificação de leis regionais e internacionais que promovem o bem-estar da criança. Já Moçambique caiu 10 posições para a 35ª posição, mesmo tendo registado progressos nas áreas de educação, saúde e jurídica. No geral, o índice da nota positiva à África, que tornou-se num lugar mais adequado para as crianças do que há 5 anos atrás. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, as habituais negociações entre o governo e a RENAMO podem ser retomadas hoje. Campanha eleitoral termina em Moçambique com violências contra o MDM. São Tomé e Príncipe e China retomam relações diplomáticas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 18 de novembro de 2013. Depois de algumas semanas de pausa, as negociações com vista ao fim da tensão política poderão ser retomadas hoje em Moçambique. A RENAMO aceitou o convite do governo para regressar ao diálogo, mas exige que estejam lá também facilitadores para ajudarem o diálogo a fluir. Mas até agora, o governo não disse se aceita ou não as condições. O governo moçambicano convidou o maior partido da oposição a voltar à mesa de negociações nesta segunda-feira. A RENAMO aceitou, mas faz fincapé na sua exigência. O diálogo com vista ao fim da tensão política ou militar só pode acontecer na presença de facilitadores. E Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO, garante que se as exigências do seu partido não forem satisfeitas, hoje não haverá regresso ao diálogo.
Acho que não, porque nós já estamos há muito tempo nisto, não é? Nós estamos a avançar. Então, há necessidade de encontrarmos uma facilitação que permita que o diálogo, como gostam de chamar, né, possa fluir.
Recorde-se que as rondas negociais, que ultrapassaram as 20 e sem resultado nenhum, foram interrompidas algumas semanas quando a RENAMO não apareceu ao encontro por esta exigência não ter sido satisfeita. E ao mesmo tempo que isso acontecia, na região centro do país, o exército moçambicano atacava os bastiões da RENAMO na província central de Sofala. Entretanto, no país, algumas vozes consideram que confrontos e diálogos em simultâneo não devem acontecer. O porta-voz da RENAMO tem a mesma opinião, mas justifica.
As confrontações militares não são desejáveis, pelo que é forçoso que se encontre uma saída, mas a partir do diálogo. O diálogo é que pode parar com tudo quanto seja uma hostilidade. Portanto, significa que, se calhar, a ausência de um diálogo sério pode originar um ruído que acaba por criar algum desentendimento.
Em paralelo a este processo negocial, há tentativas de facilitadores de organizarem um diálogo entre o presidente Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso Lhacama. No passado dia 8, Guebuza convidou Lhacama para um encontro, mas a RENAMO exige que o exército abandone primeiro os seus bastiões. Por outro lado, o partido diz que o mesmo não pode acontecer porque não sabe qual é o paradeiro de Afonso Lhacama na sequência da tomada dos bastiões pelo exército. Quanto à realização deste encontro, Fernando Mazanga volta a repetir.
Fica complicado para o Presidente da Força da Câmara responder em razão da sua localização ser condicionada ao cerco e aperto militar, porque nas casas oficiais onde ele deveria estar foi corrido pelo exército. Foi corrido em Satugira, foram atacar a casa dele na cidade da Beira, foram atacar a casa dos pais. Portanto, uma localização física do Presidente da Força da Câmara é complicada neste momento para podermos dizer taxativamente que ele estaria disponível.
Acha que o diálogo com facilitadores, como exige a RENAMO, terá lugar hoje? Mande, por favor, a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique terminou este domingo a campanha eleitoral para as quartas eleições autárquicas marcadas para a próxima quarta-feira. A Comissão Nacional de Eleições considera que a campanha decorreu de uma maneira geral num ambiente ordeiro, apesar de alguns ilícitos eleitorais registados, como por exemplo nas cidades da Beira e Quelimane, geridos pela oposição, no caso o MDM. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Mais de 10 partidos e grupos de cidadãos concluíram este domingo a campanha para as eleições autárquicas da próxima quarta-feira nos 53 municípios e vilas. O maior partido da oposição, a Renamo, não participa nestas eleições em protesto contra a não inclusão do princípio de paridade na composição dos órgãos eleitorais. Durante duas semanas, os candidatos e formações concorrentes desdobraram-se na divulgação dos seus manifestos ao eleitorado, promovendo comícios populares, contactos interpessoais, desfiles, espetáculos musicais e visitas aos mercados. O porta-voz da CNE, João Beirão, considera que a campanha decorreu, de uma maneira geral, num ambiente ordeiro, apesar de reconhecer que se registaram alguns ilícitos eleitorais.
Isso deve-se ao fato de, num primeiro momento que antecipou o início da campanha, termos-nos preparados todos, tanto nós como os partidos políticos, ensinamos códigos de conduta e fomos-nos preparando da forma como devíamos reagir ou agir durante a campanha.
Para o analista Tomás Vieira Mário, considerando o clima de tensão político-militar que se vive no país e os receios de que poderia haver situações de instabilidade e de desestabilização durante a campanha eleitoral nos 53 municípios e vilas, pode-se concluir que o processo decorreu de forma positiva. Tomás Vieira Mário afirmou que, de um modo geral, registrou-se uma subida da qualidade dos manifestos eleitorais, tendo sido mais localizada em termos temáticos.
Houve uma subida qualitativa das mensagens, mas também correspondente a um nível mais alto de demanda. Quando a gente via o diálogo entre candidatos e mandatários e os potenciais eleitores, víamos um diálogo com muito mais qualidade, em que as pessoas colocam questões muito concretas, esperando também respostas muito precisas.
Durante a campanha eleitoral, a Frelimo, o Partido no Poder, e o Movimento Democrático do Moçambique, MDM, as únicas formações políticas que vão concorrer em todas as 53 autarquias, trocaram várias vezes acusações de tentativa de inviabilização das respectivas campanhas. A polícia fez detenções em algumas autarquias em ligação com estes ilícitos eleitorais. Um incidente mais grave registrou-se no penúltimo dia da campanha, sábado, com a ocorrência de feridos na cidade da Beira, opondo membros e simpatizantes dos dois partidos. A cidade da Beira, juntamente com Quilimane, são as únicas autarquias cujos presidentes pertencem à oposição. São do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. No outro episódio, o comando da polícia em Gurua revelou na última sexta-feira ter emitido um mandato de captura que não chegou a cumprir contra o atual presidente do município de Quilimane, Manuel de Araújo, que concorre à sua reeleição. Araújo é indiciado de ter espancado um cidadão durante a campanha eleitoral, alegação que ele nega. As eleições autárquicas terão lugar em 53 cidades e vilas, próxima quarta-feira. O porta-voz da CNE, João Beirão, afirma que está tudo a postos para a realização das eleições.
Devo dizer que está tudo preparado para acontecer as eleições no dia 20 de novembro. Nas 53 autarquias, estamos preparados em termos logísticos, em termos organizacionais e em todos os aspectos.
Dois dias de reflexão antecedem esta segunda e terça-feira a data da votação na quarta-feira para permitir que os eleitores possam decidir sobre as suas preferências de voto. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Numa cerimónia vedada à imprensa, a China Popular inaugurou o seu escritório de ligação comercial e empresária em São Tomé e Príncipe, 16 anos depois do país ter estabelecido relações diplomáticas com a China-Taiwan, ilha que Pequim considera uma província chinesa e não entidade soberana. A partir de São Tomé, Ramos de Algraça fala-nos sobre a reaproximação dos dois países.
Zhang Ao, com plenos poderes conferidos pelas autoridades de Pequim para coordenar as ações desta representação em São Tomé e Príncipe, não falou à imprensa. Eugênio Teni, professor de Ciências Políticas no UCAI, Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, entrevistado pela DW África, disse que o escritório comercial e empresarial da China em São Tomé e Príncipe é um primeiro passo para a futura relação diplomática entre os dois países.
Quando vem para aqui, os chineses da República Popular da China, como homens de negócio, significa que está o país. É o país que está cá presente, porque não existe país sem povo.
China-Taiwan, nos últimos 16 anos, é considerado um dos principais parceiros de São Tomé e Príncipe e principal financiador do Orçamento Geral do Estado. As autoridades de Taipei desbloqueiam 15 milhões de dólares todos os anos. Em contrapartida, o Estado santomense defende a independência de Taiwan na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Pan Meio-Príncipe já deu e tem vindo a dar uma grande contribuição no domínio político, nos mais variados aspectos. Infelizmente, o país não tem tirado partido disto.
A República da China tem investido dezenas de milhares de dólares em diferentes países africanos. As autoridades são temenses, dizem que não querem perder o comboio. Osvaldo Abreu, ministro das Obras Públicas e Infraestrutura, garantiu que os empresários chineses estão interessados em construir o Porto de Águas Profundas.
Os empresários chineses fizeram questão de dizer que eles têm interesse próprio na construção e a operacionalização deste porto, porquanto lhes daria também um grande jeito na sua movimentação comercial, empresarial, ao longo da nossa costa africana. Fizemos questão também de expor alguma necessidade de investimentos estruturais que nós temos, nomeadamente no domínio das vias, das estradas e esgotos, e também outras infraestruturas fundamentais, como os aeroportos, os portos, incluindo o porto da região autónoma de Príncipe, sem deixar também de mencionar os transportes, tanto marítimo como aéreos.
Liberato Muniz, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República e assessor do ministro Osvaldo Abreu, congratulou-se com o estabelecimento das relações comerciais e empresariais entre a China Popular e São Tomé e Príncipe.
Vamos abrir para o mundo e acho que é a política que nós temos que ter e, sobretudo, respeitar os grandes amigos que nós temos, sejam eles quais forem.
As autoridades taiwanesas ainda não se pronunciaram em relação ao assunto. Ninguém sabe o que reserva o futuro das relações entre os dois países. Entretanto, o primeiro-ministro São Tomense, Gabriel Costa, que iniciou uma visita de 4 dias esta segunda-feira a Taipei, disse à imprensa, quando a sua deslocação, na sexta-feira última, que pretende captar investimento estrangeiro taiwanês para o arquipélago. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
E não era o Espaço do Ouvinte, mas sim tempo para ouvir o Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
E começa agora mais um Magazine Desportivo, o programa de rádio da DW em português, que resume os acontecimentos que marcaram o desporto nos últimos dias. E esse final de semana aconteceu bastante coisa, principalmente no futebol. As seleções de futebol da Nigéria, da Costa do Marfim e dos Camarões estão apuradas para o Mundial de Futebol que acontece no ano que vem no Brasil. Outro destaque é para a Academia do Benfica, que quer abrir uma escola de futebol em Bissau. E não vamos deixar de falar também dos dois jogadores de futebol cabo-verdianos que concorrem ao prêmio de melhor jogador da África de 2013. Fique ligado que o programa especial sobre o desporto está só começando. Começamos com as novidades em Bissau. O Clube Benfica de Portugal vai abrir uma academia de futebol na Guiné-Bissau. A escola quer formar jovens guineenses tidos como grandes promessas do futebol mundial. Vamos ouvir o nosso correspondente Braima Darami a partir da capital guineense.
O facto de o Benfica de Portugal pretender abrir uma academia de futebol para 100 jovens futebolistas e ainda ajudar a construir a equipa de futebol sénior da filial guineense é motivo de muita satisfação no seio dos empresários da Guiné-Bissau ligados ao futebol. Adelé Domingos Sebastião, empresário de futebol e proprietário de uma academia de futebol, não duvida que esse envolvimento da equipa encarnada vai potenciar o futebol da Guiné-Bissau.
É o que a Guiné precisa. Nós precisamos de importar o know-how que os outros já têm para melhorarmos o nosso talento. E por isso recebo essa notícia com bastante satisfação.
Segundo uma nota de Benfica divulgada em Lisboa, o Clube da Luz quer ver a Academia Geração Benfica, para a qual vai disponibilizar meios técnicos e logísticos, aberta num curto espaço de tempo. Daí que Adelé acredita que haverá uma nova abordagem no mundo do futebol.
Com muita tradição na formação, penso que vão trazer para aqui essas valências que eles têm para a Guiné. Formar sobretudo homens, até porque vão trabalhar com idades muito pequenas, entre, penso, 7 a 12 anos. Não querem propriamente jogadores aí, querem ensinar os miúdos a jogarem, mas querem sobretudo formar homens.
Em dezembro de 2011, a convite de Carlos Teixeira, presidente da Estrela Negra de Bissau, clube militar, o Benfica trouxe à Guiné-Bissau a sua equipa de sub-19, para uma digressão de 4 dias. Com esta pretensão, Carlos Teixeira sente-se hoje em dia um homem feliz.
É um sonho de criança. Eu sempre tive esse sonho de ver o Benfica no meu país. Então, nunca desisti e pensei sempre que é possível.
Há muito que se tem falado que a Guiné-Bissau é uma pequena potência de futebol ainda em anonimato. Com miúdos de promessa, o que falta, na opinião de Carlos Teixeira, é a formação para os jovens.
O grande calcanhar daqueles, aí é que está, é a formação. Tendo uma formação, tendo uma base muito sólida, o futebol de Guiné vai explodir.
Na Guiné-Bissau não existem estatísticas sobre os adeptos de futebol, mas especialistas na matéria admitem que o Benfica seja o clube com maior número de simpatizantes. Apesar de ser o segundo clube guineense que mais títulos conquistou até hoje, atrás do Sporting Clube da Guiné-Bissau, filial da formação leonina portuguesa, o Benfica de Bissau atravessa momentos de dificuldade e o último título conquistado foi na época de 2009-2010. A equipa encarnada tem já agendada a sua Assembleia Geral para o dia 23 de novembro, aqui em Bissau. Brahim Adrame, Bissau, DW.
E por falar em promessas do futebol mundial, não esqueçam que falta menos de um ano para a Copa do Mundo de 2014, que vai acontecer no Brasil. E os jogos classificatórios estão em andamento. Este final de semana, no sábado, a Nigéria enfrentou a Etiópia e venceu de 2 a 0. Com isso, o país confirmou vaga no Mundial. Essa é a quinta vez que os nigerianos vão participar de uma Copa do Mundo de futebol. Mas a alegria dos africanos não acaba por aí. Quem também garantiu vaga no Mundial de Futebol foi a Costa do Marfim, que empatou no sábado com o Senegal 1-1. O empate foi suficiente para a Costa do Marfim se classificar, porque no jogo de primeira mão, que foi em casa, a Costa do Marfim venceu o Senegal de 3-1, o que naturalmente lhes trouxe vantagens. Esta é a terceira vez que a Costa do Marfim participa de uma Copa do Mundo. E no domingo, mais uma equipe africana teve motivos para comemorar. Da partida entre a Tunísia e os Camarões, saiu vencedora a equipe dos Camarões. O placar fechou no 4-1. Resumindo, Nigéria, Costa do Marfim e os Camarões são, por enquanto, os países africanos que vão ao Brasil no ano que vem jogar no Mundial. Na terça-feira tem mais jogo de qualificação para a Copa do Mundo. Dia 19 vão se enfrentar o Egito e o Gana, e a Algéria e o Burkina Faso. Saindo agora um pouquinho de África, nos últimos dias também teve jogo entre europeus. Na sexta-feira, Portugal venceu a Suécia no play-off de acesso ao Mundial. No Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal venceu a Suécia por 1-0. Essa vitória na primeira partida da repescagem é importantíssima para Portugal conseguir uma vaga à Copa do Mundo de 2014. Agora, os portugueses precisam apenas de um empate na próxima terça-feira e daí eles garantem uma vaga no Mundial do Brasil. Na sexta-feira, o único gol da partida entre Portugal e a Suécia foi marcado por quem? Por Cristiano Ronaldo, aos 36 minutos do segundo tempo. Também na sexta-feira, a Alemanha enfrentou a Itália numa partida amistosa. O placar final, 1-1. A partida foi em Milão e o jogo entre as duas seleções foi um aquecimento para o Mundial de Futebol. Um aquecimento, porém, que pode ter sérias consequências. Afinal, a seleção alemã talvez terá que jogar sem o meia Sami Khedira, que se machucou na sexta-feira no jogo da Alemanha contra a Itália. Após a lesão, Sami Khedira foi operado de emergência do rompimento dos ligamentos do joelho. E segundo o médico da seleção alemã, ele pode estar disponível para a Copa do Mundo, sim. Mas a única coisa da qual se tem certeza até agora é que ele deverá ficar de repouso pelos próximos 6 meses. O treinador dos alemães, Joachim Löw, disse que o que aconteceu foi um golpe muito duro para todos e que ele não consegue se lembrar de ter visto uma lesão tão grave como esta nos últimos anos. E ainda mais se tratando de Sami Khedira. Estamos todos muito mexidos com o que aconteceu, disse Joachim Löw. Por enquanto, sem Khedira, a situação fica um pouco crítica para a Alemanha, já que o jogador da seleção alemã, Bastian Schweinsteiger, também passou por momentos difíceis depois de uma cirurgia no pé. O mesmo vale para Ilkay Gündoğan, que sofre com problemas nas costas. Mas ainda assim, Joachim Löw aposta na volta desses dois para a Copa do Mundo. O treinador da seleção alemã disse que a equipe provavelmente vai poder contar com os jogadores Bastian Schweinsteiger e Ilkay Gundogan, que é quase certo que eles vão voltar, mas que com Sami Khedira é preciso esperar um pouco antes de confirmar qualquer participação dele no Mundial de 2014. Mas mesmo assim, Joachim Löw diz ter esperança de que até lá o tempo seja suficiente para que Khedira se recupere. Na partida amistosa da Alemanha contra a Itália, o gol da Alemanha foi marcado por Mats Hummels aos 8 minutos do primeiro tempo e o gol da Itália por Inácio Abate, também no primeiro tempo, aos 28 minutos. Na segunda fase da partida, houve muitas chances desperdiçadas, principalmente pela Alemanha. Ainda na sexta-feira, outra partida, a Ucrânia bateu a França de 2-0, o que lhe garante vantagem para o jogo de volta. Se a França ainda quiser ir ao Brasil no ano que vem, precisa ganhar por 3 gols de diferença na terça-feira. Quem também entrou em campo na última sexta-feira foi a Croácia, que empatou com a Islândia, 0-0. E a Romênia foi derrotada pela Grécia por 3-1. E Cabo Verde também pode se orgulhar. Os jogadores de futebol cabo-verdianos Ryan Mendes, que joga para a equipe do Lille, na França, e o jogador Platini, que joga no Omonia, Chipre, estão na lista dos 25 nomeados pela Confederação Africana de Futebol, que vai eleger o melhor jogador africano de 2013. Ryan Mendes e Platini se destacaram na última Taça das Nações Africanas, o CAN, que aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano na África do Sul, porque cooperaram para que Cabo Verde chegasse aos quartos de final, naquela que foi a primeira participação dos Tubarões Azuis no maior campeonato de futebol africano. Além dos guineenses, está na lista também o argelino Slimani, que joga no Sporting de Portugal. O nome do melhor jogador do continente africano será conhecido apenas no dia 9 de janeiro em Lagos, na Nigéria. E terminamos o Magazine Desportivo falando de uma partida que deve ter sido a goleada do final de semana. No sábado, o Brasil venceu Honduras de 5-0, num jogo amistoso que aconteceu em Miami e que provavelmente foi o jogo que ajudou o técnico da seleção brasileira de futebol, Luiz Felipe Scolari, a avaliar bem os jogadores e decidir em breve quem ele vai escolher para jogar na Copa do Mundo. O Brasil volta à relva na próxima terça-feira para enfrentar o Chile em Toronto. Até a convocação para o Mundial, vai faltar então apenas um jogo, que será contra a África do Sul, em março. E termina aqui o programa semanal de desporto, que hoje foi inteiramente dedicado ao futebol. Você esteve na companhia de Bettina Riffel. Até a próxima.
E a Madalena Sampaio está aqui no estúdio com muitas mensagens dos ouvintes sobre o encontro, a retomada das negociações entre a Renamo e o governo prevista para hoje em Maputo. Madalena Sampaio.
Olá, bom dia. Eu começo pela mensagem de Diamantino na Beira. Ele diz que as negociações sem facilitadores internacionais não vão acontecer. Pedro Mateus, de Angola, acha que se houver vontade entre as duas partes, tudo será possível. Só com o diálogo é que se pode ultrapassar as desavenças. Susan de Oliveira escreve que será a mesma história. Vamos ver se a facilitação é aceita desta vez. A Frelimo já sabe as condições da Renamo para a conversa e se chamou novamente, deve aceitá-las ou será apenas uma encenação. Rodrigues Marques escreve que já teria sido anunciada a presença de facilitadores por parte da Frelimo se estes estivessem a fim. O que acontecerá hoje para que as eleições decorram num clima de tranquilidade, enquanto estes são entretidos. Daniel Muzima diz: não acredito que hoje aconteça esse diálogo. Também acho que a Frelimo fez o convite apenas por medo e para garantir que no dia 20 aconteçam as eleições. Serafim Serra Neves diz que são mais 30 mil meticais de aluguer do sítio que vão arder em vão. E Jeremias Goba diz o seguinte: na minha ótica, acho que com a tal participação do facilitador haverá o diálogo e o que me aborrece neles é que estão a dialogar e até à tarde já vamos ouvir que houve ataques. Gostaria que hoje houvesse um bom diálogo e que a paz esteja com Moçambique. Cidinho Mix Vasco escreve que o governo está para fazer uma investida, talvez prender membros e deputados da Renamo, alegando que a Renamo não quer dialogar. Falta vontade política deste governo querer dialogar porque no campo militar não está a ter sucesso, Parem de brincar com o povo é o apelo deste ouvinte. Eduardo Epalanga Caputo Dadinho escreve que a RENAM pode negociar, mas eleições não, porque não serão livres nem justas. Ossifo James Lisboa acha que desta vez sim, porque já se provou que só dialogando é que podemos entendermos. Eu espero que a Frelimo aceite a condição imposta pela RENAM. Daniel Arturo Roberto acha que não, esse pedido não é novo e como a Frelimo não está interessada em libertar o povo, não vai querer ceder. E Fabíola da Fátima escreve que a política em Moçambique virou uma monarquia, por isso não vai acontecer nenhum diálogo, a menos que ambas as partes marquem um encontro fora do país. E Manuel diz, tomara que sim, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenham um bom dia e uma ótima semana de atividades. Até mais.